Ok. Aleluia. Eu não sei se eu respondo perguntas. Vou responder só uma, duas. Aquelas, acho que elas são a mesma coisa. Não sei se eu leio essas perguntas na frente. Não tem nome, né? Espero que não consigam identificar. Pastor, eu tenho um tio que não é crente. Ele é casado e estava vivendo em adultério por muitos anos. Agora a esposa dele descobriu. Eles tiveram uma filha especial. Especial, tem um problema, algum problema, né? Na mente. Eu pergunto, a filha ter nascido com problema pode ser disciplina de Deus? Ou seria obra do diabo por causa do pecado dele ter dado legalidade no seu casamento? Ok, essa é uma pergunta, acho que tem outra aqui muito parecida com essa. Olá pastor, bom dia, tenho uma pergunta. Deus disciplina os seus filhos quando eles estão com atitudes erradas? Meu marido é o único provedor da casa, ele é autônomo. E no ano passado ele ganhou muito dinheiro, mas agora, quando virou o ano, as coisas pararam a tal ponto de não ter dinheiro para pagar as contas. Eu penso que isso é porque ele é muito orgulhoso e não pede ajuda para ninguém. Penso que Deus o está corrigindo. Quero saber se o que eu penso está correto. Então, é uma coisa engraçada como os irmãos julgam e não têm o menor constrangimento de julgar. Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados. Mas a própria esposa está julgando o marido. Eu pergunto para você, como é que você pode saber por que, que Deus está fazendo algo na vida de alguém? Como é que você sabe isso? Entende? Então, eu vou te dizer algo. Não julgue. Se alguém te perguntar opinião sobre a vida dos outros, você não sabe. Mesmo que você imagine alguma coisa, não diga. Porque com a medida com que você medir, você será medido. Portanto, eu quero medir com graça. Quantos querem medir com graça? Então, qual que é a sua postura, querida irmã? Seu marido está passando por dificuldade, as portas parecem financeiras estão fechadas. O que, que ele precisa? De uma mulher acusadora ou de uma mulher que seja companheira? Então a mulher acusadora vai dizer o quê? Olha aí, isso está acontecendo é o dedo de Deus. Isso aí é porque você é orgulhoso. Você não aceita ninguém falar nada para você. Muda! Quer dizer, essa é a postura que ela acha que é certa, porque ela está julgando assim, estou ajudando ele. Mas você ajuda ele, sabe como você ajuda? Dizendo, olha, eu estou com você em qualquer circunstância. Não se preocupe, nós vamos orar, Deus cuida de nós. Entendeu? Presta atenção. Mas pastor, e se for disciplina? Você não tem nada a ver com isso. Disciplina é algo particular entre uma pessoa e Deus. Entendeu? Ela nem tem que te contar nada a respeito disso. Ok? Pode ser que está acontecendo só para a fé dele crescer. Para ele continuar crendo no meio da luta. Pode ser que isso está acontecendo com ele para tratar com a mulher. Para ver se a língua dela diminui. Pode ser. Deus falou, vou tirar o dinheiro dele, quero ver o que ela vai falar. Viu como é fácil julgar? Eu posso te falar aqui um monte de possibilidades. Todas elas pecaminosas se eu falar. Então eu não falo. Jamais falo. Eu só tenho palavras de graça para dizer. Está me entendendo? Qual que é a palavra de graça? É essa outra pergunta que foi feita, que é a mesma coisa. O sujeito traiu a mulher, adulterou, a mulher ficou sabendo. Agora eles tiveram um filhinho nasceu com um problema. Imediatamente o que Pedro falou? Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi a mulher? Foram os pais? Maldição hereditária? Quem é o culpado dessa criança nascer desse jeito? Nós sempre estamos prontos para descobrir quem é o culpado. Nós queremos ser juiz de qualquer jeito. Mas o Senhor respondeu a pergunta para Pedro desse jeito? O Senhor falou, não vem ao caso mais. Não importa por que aconteceu. O que importa é o que Deus quer fazer. Deus permitiu isso para que nele se manifeste a glória de Deus. Então presta atenção, essa criança vai ser canal de glória de Deus. Seja sendo curada, seja de outra forma. Mas isso depende da fé de cada um. Porque se você prefere ficar procurando culpado, você vai culpar esse marido aqui o resto da vida. Coitado, está pagando caro para chuchu. Né? 15 minutinhos de prazer, eu sendo generoso. 15 minutinhos, olha o que ele vai ouvir a vida inteira. Você é um pecador tão grande que Deus mandou uma praga na sua vida. Né? Quer dizer, uma vida infernal. Ele vai se condenar a vida inteira. É assim que você quer viver? Debaixo de condenação? Não, não vamos condenar ninguém. Há perdão para todos. Qualquer um que arrepende, qualquer um que confessa, qualquer um que... Ele nem tem tempo de falar nada, ele só chora. Ele olha para o céu, o sangue já lava ele. Qualquer pecado. Quantos creem no que eu estou dizendo? Não existe. Existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Crente não comete esse pecado. Esse é um pecado que acontece com pessoas ímpias. Um crente... Os pecados do crente são lavados pelo sangue. Se ele é crente, no caso aqui a pessoa não é crente ainda. Ela vai querer converter? Ela vai querer vir para uma igreja cheia de condenação? Amém? Não julgue. Não julgue. Fale uma palavra para abençoar. De uma irmãzinha nossa aqui. Não sei se eu... Acho que ela me dá liberdade de falar. Ela veio de uma igreja. Ela estava numa igreja. Muita condenação. O púlpito era um lugar de condenação. E ela resolveu sair de lá, depois que nos ouviu, e vir para cá. E ela estava frequentando o culto. E aí, ela engravidou. Ela engravidou. E ela fez o exame, né, de acompanhamento médico. E o feto estava cheio de deformidades. Deformidades. De todo tipo. E aí... Os pais dela ficaram sabendo e a igreja ficou sabendo. O que, que os irmãos disseram? Juízo de Deus. Saiu daqui da igreja verdadeira e foi para a videira. Vai pagar caro agora. Quer dizer, uma mulher que está grávida de um bebê com defeito, ela precisa de ouvir, é isso? É isso que vai ajudar essa mulher? É isso que vai confortar o coração dela? Entende? Nós não vamos ser o povo da condenação mais. Você está me ouvindo? Começou um novo tempo. Não saia da sua boca a palavra de condenação. Se você não sabe o que dizer, fique em silêncio. Ela veio me procurar e ela falou: pastor, eu sei que o aborto não é de Deus. Eu falei: não é mesmo. Não é mesmo. Então tire isso da sua pauta. Nós vamos orar por você e orar pelo seu bebê. E Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. E ela orou, nós oramos, e ela teve um aborto espontâneo. Não foi provocado. Espontaneamente teve um aborto, porque a criança tinha muitas deformações, o organismo faz isso. Ela teve um aborto espontâneo. Então, isso eu creio, foi Deus livrando-a. Mas a situação dela foi um teste para muita gente. Com a medida com que você mede, outros te medirão. Não é? Tem gente que tem medo até de contar que está doente. Ele esconde a doença, porque se ele contar, vão dizer: o que, que você fez? Que deu legalidade para o diabo. Eu fico pensando, as pessoas tratam o diabo como se ele fosse uma pessoa muito correta. Ele só age se tiver legalidade. O diabo é um fora da lei, amigo. É um criminoso, é um marginal, é um demente. Ele não fica esperando ter legalidade para atacar você, não. Ele ataca todos nós. Estamos todos envolvidos nessa guerra. E se cada soldado que for atingido na guerra tiver que ir para casa porque alguém falou: oh, foi atingida porque você não presta, tem algo errado na sua vida. Não, não é assim. Nossa palavra tem que ser de ânimo, de conforto, de fé, de graça. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo hoje? Você está me achando bravo hoje, né? Sabe por que eu fico bravo? Porque a Bíblia fala, a única ocasião que Jesus ficou bravo. Aí você fala, ah, foi quando ele virou a mesa dos cambistas. A Bíblia não fala que ele estava bravo nesse dia. A gente presume que estava, né? Porque ele chegou com o chicote virando as mesas. A gente presume, mas a Bíblia não fala. Não diz que ele estava bravo. Sabe o que deixa Jesus indignado? É quando as pessoas não são graciosas. A Bíblia fala que Jesus estava na sinagoga e entrou um homem com a mão mirrada, né? Não sei, aquela mão mirrada, já viram isso? E os líderes da sinagoga ficaram olhando para ver se Jesus ia curar, porque era dia de sábado, não é dia de cura. E Jesus ficou indignado. O Senhor então chama o doente para frente, porque o Senhor, quando quer fazer, ele faz mesmo. Colocou ele na frente e falou: estende a mão. E quando ele estendeu a mão, ele estava curado. Se fosse entre nós, nós ficaríamos felizes, sim ou não? Mas os líderes não ficaram. Exortaram o povo dizendo: vão embora, volta de domingo a sexta, porque sábado não é dia de ser curado. Aí a Bíblia fala que o Senhor ficou indignado. Indignado. Por quê? Porque não havia graça. Eu vou pregar uma palavra, não sei que dia ainda. Eu tenho minha agenda, não sei que dia que eu vou pregar. Mas está no meu... O Senhor falou comigo algo sobre isso. Deus quer fazer coisas novas entre nós. Coisas sem precedentes entre nós. Está me entendendo? Mas a palavra da graça não pode ser só uma palavra que você ouve e que te abençoa. Tem que ser uma palavra que você fala para abençoar muita gente. Amém? E Deus vai fazer isso no nosso meio. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com você sobre visão profética. Nós temos dito para você que estamos vivendo um tempo de recomeço. O slogan que nós usamos foi o primeiro ano do quarto ciclo. Eu usei esse slogan de propósito, só para forçar algumas pessoas a pensar o que é que ele está querendo dizer com isso. O pastor Naô pregou aqui, explicou para os irmãos. Mas, de maneira bem simples, poderíamos dizer que o 2021 é o ano de um recomeço. Há muitos recomeços na palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que o recomeço, ele é ruim, é um sinal de que você falhou no passado, por isso Deus está tendo que fazer de novo. Não, não funciona, não é assim. Deus trabalha conosco em ciclos. Existem ciclos maiores, ciclos menores. Lá, quando o homem, quando Noé saiu da arca, Deus fez aliança com o homem dizendo: olha, enquanto houver a terra, não deixará de haver dia e noite, frio e calor, verão e inverno. Por quê? Porque nós vivemos uma vida de ciclos, de épocas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você vê no Velho Testamento, por exemplo, com Adão houve um começo, mas depois do dilúvio, com Noé, teve um recomeço. E depois, quando chega no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, com Abraão tem ainda um novo começo. Por quê? Agora Deus tem um homem na terra, vai formar uma nação. Mas a Bíblia fala que depois do povo no Egito, Deus resolveu então levantar Moisés, e aí há um outro começo. Porque Deus agora vai organizar a nação, eles vão construir o templo, e Deus virá para habitar no meio deles. Um novo começo. A Bíblia fala então que nos dias de Samuel, Deus resolveu estabelecer o reino. Deus agora queria que a nação tivesse uma teocracia, um rei escolhido por Deus. Aí Deus levanta quem? Samuel. Com Samuel nós temos um novo começo. Depois o povo foi levado para o cativeiro. Quando eles voltaram, tiveram que reconstruir o templo, né? Nos dias de Esdras, Neemias, Zorobabel, nós tivemos um outro começo. Um recomeço. Então você vê que Deus é um Deus de ciclos. E Deus é um Deus também de recomeços. Quando vem um novo ciclo, significa que você avançou. Provavelmente, significa que você vai estar agora numa nova, um novo nível de maturidade. Eu creio que como igreja estamos entrando também num novo começo. Mas eu não quero falar a palavra apenas para nós como igreja, né, geral, mas também quero aplicar na sua vida particular. Pode ser que você também esteja vivendo um tempo como esse, um tempo de começo. E qual que é a coisa mais importante em tempos de recomeço? A coisa mais importante é ter uma visão que proceda de Deus. Estou chamando isso de uma visão profética. Por quê? Preste atenção. Antes de Deus fazer algo novo na sua vida, Deus vai te dar uma visão. Deus vai te dar uma visão. Eu sei que a palavra visão é uma daquelas palavras que são tão usadas que elas tornam-se desgastadas, não é? Então, eu não estou aqui falando de visão no sentido empresarial, né, de lideranças empresariais, que tem que ter uma visão de negócio, nem no sentido político, né, uma visão para a nação, uma visão... Não, eu estou falando aqui de visão literal, ver mesmo, ver no seu coração. Quando Deus te mostra algo, nós somos sacerdotes do Novo Testamento, nós é que somos aqueles que têm acesso ao trono de Deus, e Deus fala conosco em sonhos e visões também. Está entendendo o que eu estou dizendo? Lá em 1 Samuel, capítulo 3, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, diz assim, 1 Samuel 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então aqui você tem duas pessoas, essas duas pessoas são simbólicas, vou te falar o que elas significam, Samuel e Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Que coisa triste viver num tempo desse, quando a palavra do Senhor é rara e a visão não é frequente. Você é abençoado, porque você está na nova aliança e você está participando de uma obra em que a palavra de Deus é abundante no meio dos irmãos. De maneira abundante, o Espírito de Deus tem falado conosco. No nosso meio, a palavra não é rara. E não tem motivo para a visão também não ser abundante. Deus quer que as visões sejam frequentes entre nós. Deus quer que você veja, tenha visão a respeito da sua própria vida, do futuro que Deus tem reservado para você, das coisas novas que Ele vai fazer na sua vida. Deus quer encher o seu coração com imagens novas. Quantos dizem amém? E a Bíblia fala então, que certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Então, o sacerdote Eli, ele estava velho e não enxergava. E, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Hoje, isso era no Velho Testamento. Hoje, na Nova Aliança, a lâmpada de Deus não se apaga mais. Sabe por quê? Porque a lâmpada de Deus está dentro do seu espírito. Provérbios 20, 27 diz que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor colocada dentro de nós. Então, no nosso meio, a lâmpada não se apaga. Às vezes, ela pode ser ignorada. Às vezes, pode ser que pessoas não atribuam importância, ok? Mas no nosso meio, a lâmpada do Senhor está acesa e a sua presença, como orvalho e como graça, está sobre nós de maneira abundante. Quantos dizem amém? É isso que acontece. Muito bem, Eli, Eli significa meu Deus. Meu Deus. Nesse contexto, representa o sacerdote do Velho Testamento, que não tinha visão e tinha envelhecido. Ok? Eli foi o nome que o Senhor Jesus clamou na cruz. Muitas das nossas Bíblias têm a expressão em hebraico que ele clamou, não é? Que é Eli, Eli, lama sabactani, que significa literalmente Deus meu, Eli significa Deus meu, por que me desamparaste? Na lei havia o medo constante de ser desamparado, mas aconteceu algo no Calvário. O Filho de Deus foi desamparado no seu lugar. Ele clamou, Deus meu, para que você agora possa clamar, meu Pai. Hoje inverteu. Amém? Você não tem mais que viver como viviam no Velho Testamento. Além disso, a Bíblia fala que Samuel era jovem. Então, no verso primeiro, diz que era o jovem Samuel. E o jovem Samuel, deixa no versículo, por gentileza. Isso, volta para o verso primeiro. O jovem Samuel estava servindo a Deus, mas não conhecia a Deus ainda. Mas isso não impedia Deus de falar com ele. Porque Samuel, nesse contexto, representa um sacerdócio da nova aliança. Fomos escolhidos por Deus, separados por Deus. Amém? E por que que Samuel tem que ser jovem? Porque há um paralelo entre aquilo que é velho e aquilo que é novo. O que que é velho? Tudo relacionado com a velha aliança, envelheceu. Tudo relacionado com o Velho Testamento, envelheceu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo relacionado com o Novo Testamento é um vinho novo. Por isso o Senhor falou o quê? Não se coloca vinho novo em odres velhos. O que, que o Senhor falou a respeito do maná? Existia um maná que era dado todo dia. Mas quando esse maná era guardado para o outro dia, o maná envelhecia de um dia para o outro. E aí Deus não aceitava mais. Porque Deus quer, de maneira viva, te dar o suprimento a cada dia. A Bíblia fala, por exemplo, que Isaac e Jacó, eu estou ministrando o livro de Gênesis, por isso que eu estou dando exemplo de Gênesis, né? Isaac, quando ele ficou velho, presta atenção, estou falando de velhice como símbolo de algo espiritual. Está me ouvindo? Deus não está preocupado com o seu corpo físico. Se você envelheceu fisicamente, aleluia, isso faz parte da vida nesse mundo. Ok? Mas dentro de você, tudo tem que ser novo. O maná tem que ser fresco. Seu coração é renovado. Quando dizem amém. E a Bíblia fala então que Isaac, ele não ficou apenas velho fisicamente, mas ele se tornou natural. A Bíblia fala que ele foi liberar a bênção sobre a vida dos seus filhos. E Jacó queria a bênção, sem merecer. Por isso Jacó representa algo do Novo Testamento. Queria sem merecer. Ele lutou para receber sem merecer, porque a bênção era só para o primogênito. Então ele engana o seu pai. E como é que ele engana o seu pai? Porque ele sabia que o seu pai era natural. Seu pai era guiado pelos sentidos físicos, pelo olfato, pela audição, pelo tato. E a Bíblia fala então que ele, junto com a mãe, colocou um pelo, né, de cabra no braço, colocou uma roupa usada de Esaú e chegou diante do pai. E o pai pergunta: é Esaú? E Jacó fala: sou eu, mentindo. E Isaac fala, a voz, quer dizer, usando a audição, a voz é de Jacó, mas está falando que é Esaú, chega mais perto. E ele pegou e cheirou Jacó. É, o cheiro é de Esaú. Deixa eu passar a mão em você. Aí ele passa a mão no pelo de cabra e ele fala, é peludo igual Esaú, porque Jacó não tinha pelos. Então veja, o que é um ministério que envelheceu? É um ministério conduzido apenas pela percepção natural das coisas. Quando o homem é conduzido só pelo que ele ouve, pelo que ele cheira, pelo que ele toca, pelo que ele vê, para Deus ele envelheceu, porque tornou-se natural. Jacó também envelheceu fisicamente, mas por causa dos tratamentos de Deus, a vida de Jacó é um símbolo também da disciplina e o tratamento do Espírito Santo na nossa vida. Com qual objetivo? Nos levar a ser espirituais. Diz a Bíblia que chegou o dia também que Jacó foi liberar bens sobre os seus filhos. E quando chegou a vez de abençoar José, ele manda chamar os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés era o mais velho, tinha que receber a bênção primeiro. Mas quando Jacó vai orar por Manassés e Efraim, ele cruza os braços. E ele coloca a mão direita em cima de Efraim, que era o mais novo. José vê aquilo e talvez pensou consigo, talvez o meu pai, como Isaac, ele está velho, não está entendendo as coisas. E ele diz, não, meu pai, não é assim, o mais velho é esse. Mas eu louvo a Deus pela resposta que Jacó dá. Jacó diz, não, ele vai ter bênção também, mas eu não estou enganado, porque eu não sou movido, em outras palavras, por cheiro, por toque, por algo que eu ouço, é o Espírito que move em mim, e o Espírito já escolheu esse. Esse é, Isaac é como Eli. Eli tinha perdido a visão, tinha ficado com a visão turva, não tinha mais percepção, envelheceu sem amadurecer. Porque aqueles que confiam no Senhor são como a águia, renovam a sua força continuamente. Exteriormente o nosso corpo vai envelhecendo, mas interiormente o nosso espírito tem frescor na presença de Deus. Quantos dizem amém? Eu quero declarar que nós também estamos entrando nesse novo tempo. E o Senhor tem preparado para nós também esse ministério novo, esse sacerdócio novo. Isso, portanto, é uma visão. Deus quer nos encher o coração de visões novas nesses dias. Essa é a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Agora, lá em Provérbios 29:18, diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Se o pastor pudesse ficar lá atrás com a revista aberta para o irmão saber a referência antes de eu falar, eu agradeço. que o texto diz? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas a palavra profecia aqui está traduzido como profecia em português. No original não é profecia. No original é visão. Mas visão aqui não é visão natural. Entendeu? Não é visão humana. É visão de Deus. Onde não há visão de Deus, as pessoas perecem. Entendeu? Por que as pessoas perecem? Por que as pessoas às vezes se corrompem no erro? Porque não existe alguém que tenha a visão do céu para falar para elas. Muita gente pensa, não, tem gente que está perecendo é por falta de dinheiro. Não, a Bíblia não fala que é falta de dinheiro. Fala que é falta de visão profética. Percepção profética do que Deus quer fazer na vida dela. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para você também. Mas há uma visão profética fluindo do seu coração nesses dias? Pastor, eu não consigo perceber nada. Então, em vez de você tentar procurar uma visão, ou você mesmo tentar definir uma visão, faz diferente. Apenas ajoelhe diante do Senhor e pede para Ele. Ele vai dar para você a visão que você precisa. Ele vai te dar a imagem. Está me entendendo? Que vai dirigir a sua vida. Porque se não houver essa visão de Deus, você vai estar errante. Estaremos errantes. Então a mesma coisa acontece conosco como igreja. O Senhor quer fazer, o Espírito Santo falou comigo, eu vou dizer para você, Deus quer fazer entre nós algo sem precedente. Sem precedente. E eu preparei uma palavra para explicar isso para você, vou pregar daqui a uns dias, baseado na visão que Pedro teve dos animais puros e impuros. E o Senhor falou comigo, que Ele vai trazer para o nosso meio aquelas pessoas que muitos têm preconceito. Pedro tinha preconceito, ele não entrava na casa de um gentio. Infelizmente, nós aplicamos a palavra só para isso. Mas o que eu tenho percebido no meio de alguns irmãos é que eles criaram também dois grupos de pessoas. Então, aqueles que pensam diferente, que têm uma ideologia diferente, que tem uma, que está no lado oposto dele, da visão política, ele passa a pensar que Deus não tem nada a fazer na vida daquela pessoa e Deus não quer salvá-lo. Eu quero dizer para você que Deus não está olhando para isso, o Senhor vai salvar a todos. Não julgue nem condene pessoas esquerdistas, né, homossexuais que fizeram disso uma bandeira. Não se preocupe com isso. O Senhor vai te usar, o Senhor me disse, para a salvação de muitos deles. E muitos deles vão entrar aqui dentro para fazer visita, para ouvir a nossa reunião. O que você vai fazer quando um trans, alguma coisa, estiver sentado do seu lado? O que você vai fazer quando chegar alguém travestido, você sabe que ele é homem, mas está vestido de mulher? Qual vai ser sua postura? Vai ser a postura de amor? Vai ser a postura de intercessão? De clamor para que ele tenha novo nascimento? Ou vai ser meramente a postura de condenação? E dizer que é o último e que Deus não ama e não vai fazer nada na vida dele? Preste atenção. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Se você acha que eles são os mais pecadores, prepara para você ver o que Deus vai fazer. Agora, através de quem? Através de quem? Nós não podemos entrar nessa bobagem, entende? De virar um partido assim, somos contra aqueles. Não, nós somos pelo reino de Deus. Nós vamos pregar para todos. Há perdão disponível para todos. Todos os que aceitarem. Se eles aceitarem, vão receber em nome de Jesus. Haverá crescimento sem precedente. Multiplicação sem precedente. Por quê? Porque o Senhor vai nos dar a graça. Nós vamos fazer um trabalho de cortar entre nós toda palavra de morte. O que é palavra de morte? É toda palavra que não transmite graça. Toda palavra de acusação e condenação. Toda palavra que produz no outro medo, peso, jugo. Nós vamos ser canais para falar o evangelho da graça de Deus. Coisas novas o Senhor vai fazer na sua vida nesses dias. Mas tudo começa com a visão. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão, deixa eu usar Abraão como exemplo. Como eu te disse, quando Deus nos dá uma palavra, Ele também nos dá uma visão. Deus falou para Abraão, sai da tua terra e deixa a sua parentela. Abraão não obedeceu completamente, ele saiu, mas levou consigo seu sobrinho Ló. Nós sabemos que Ló depois deu muito trabalho para ele, mas Ló simboliza algo para nós. O nome Ló, literalmente em hebraico, é véu. Véu. Abraão saiu, mas levou um véu. O véu colocado sobre a sua cabeça, ele obscurece a sua visão. O diabo, às vezes, vai colocar pessoas próximas de você para tentar obscurecer a visão de Deus para a sua vida também. Para tentar obscurecer aquele sonho que Deus já te levou a sonhar, não foi você. Que Deus te escolheu para realizar. Sempre tem um véu. A Bíblia fala que chegou um ponto que tornou-se insustentável, então Ló teve que se separar. E o que, que acontece no dia em que Ló se separa de Abraão? Gênesis 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha, desde onde estás? Para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Por quê? Toda essa terra que você está vendo, lembra? Visão. Tudo isso que você está vendo, eu vou te dar a você e a sua descendência. Presta atenção, enquanto estava com Ló, ele não tinha visão. Mas no dia em que Ló se separou dele, Deus falou agora, olha. Olha e vê, porque tudo isso eu vou dar para você. Abraão não tentou reter coisa alguma, ele falou para Ló, você pode escolher. Se você for para o sul ou para o norte, você escolheu o oeste, eu vou para o leste. Você escolhe. Ló escolheu. Ló podia ir onde ele queria. Mas Abraão é que recebeu a posse. Deus deu, foi para Abraão. Amém? Mas a Bíblia fala que, obviamente, Abraão ficou desanimado depois de um tempo. Todos nós também, eventualmente, ficamos desanimados. Há momentos de desânimo. Entende? E eu sei que talvez alguns dos irmãos estão vivendo um tempo como esse, de estar desanimado, pensando, puxa, eu sonhei, pensei que essa visão era de Deus, pensei que isso que ia acontecer era dessa forma, e as coisas não estão acontecendo do jeito que nós pensávamos, mas devemos nos submeter a um Deus que governa. As coisas não têm que ser do nosso jeito, têm que ser do jeito de Deus. E a Bíblia fala então que Abraão estava desanimado, e no capítulo 15, Deus aparece para ele. E Deus aparece para ele e diz, olha o que o texto diz, depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa... Então frequentemente a palavra vem em forma de visão. A palavra que Deus tem às vezes é uma imagem que ele te dá. Por isso nos dias de Samuel e Eli, as visões e a palavra está junto. Deus às vezes fala, e eventualmente eu estou aqui pregando e ele fala com você. Outras vezes ele vai te dar visões. No caso de Abraão, a palavra do Senhor veio numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Provavelmente, então, o que que Abraão viu? Ele viu um escudo. De acordo com o que ele estava vendo, Deus disse para ele, está vendo esse escudo, Abraão? Eu sou o teu escudo, não tenha medo, ninguém vai tocar em você. O que eu tenho para fazer na sua vida vai se cumprir. O mesmo Senhor nos diz. Mas quando a gente está desanimado, a nossa postura é como a de Abraão. O que, que ele responde? Verso seguinte, olha o que diz. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Muitos de nós também, talvez hoje estejamos com essa atitude. Senhor, o que o Senhor vai fazer? Perdi o emprego. Senhor, o que o Senhor vai fazer? Minha empresa que eu sonhei quebrou. Senhor, o que você vai fazer? Estou sozinho, não consigo enxergar nenhuma moça ou um rapaz para eu me casar. Senhor, o que vai ser de mim? Meu casamento está sofrendo isso. Então, quando a gente está desanimado, nossa tendência é esquecer a visão que Deus deu e aceitar a visão que o diabo quer colocar. Porque o diabo também quer lançar imagens para você. Imagens a respeito do seu futuro. Imagens a respeito do que vai acontecer com você. Temos que encher o coração com as imagens de Deus. A Bíblia fala então, a mim não concedeste, verso 4. A isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Então você tem duas visões aqui, você percebeu? No verso 1 diz que a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Essa visão aqui, ela é uma visão o quê? espiritual. Abraão viu de maneira espiritual. Quantos irmãos creem em visões aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Creem em visões. Não seja guiado por visões dos outros. Seja guiado pelas visões que Deus dá para você. Não vai atrás de ninguém para ter visão no seu lugar. Deus quer falar é com você. Deus pode confirmar com outros. Tá bom? Mas não vai dar para outros. Agora, Deus às vezes dá visão para o ímpio. Ímpios às vezes têm visões. Você vai ver no Velho Testamento isso. Tem ou não tem? Faraó não teve um sonho? Era uma visão do que ia acontecer. A profecia veio para Faraó. Nabucodonosor teve também um sonho, sim ou não? Era uma visão de algo que iria acontecer, muito grande. Mas pergunto para você, Faraó entendeu o sonho, sim ou não? Nabucodonosor entendeu o sonho? Então o ímpio às vezes também tem visões, mas ele precisa de um crente cheio do Espírito para interpretar para ele a visão que ele teve. Ele precisa de um José, de um Daniel para contar para ele o que é a visão que ele teve. Agora veja, Deus apareceu então para Abraão e falou, eu sou o teu escudo. Essa é uma visão espiritual. Mas aí, Abraão estava desanimado, Deus fala, vão para fora. Isso significa que ele estava dentro da tenda, né? Vão lá para fora. E aí quando chega lá fora, Deus fala o que para Abraão? Olha para o céu. É visão de novo? Sim ou não? Mas é espiritual a visão? Não. Mas ela é no coração. Essas são as duas maneiras como a visão vai acontecer com você. Eventualmente Deus te dá visões mesmo, sonhos, mas também Deus vai te chamar para fora e vai dizer, olha para as estrelas, conta Abraão, começa a contar, vê se você consegue, porque assim vai ser a sua descendência. E Abraão ficou ali com o queixo caído, né, tentando contar as estrelas, ele estava enchendo o coração dele com o quê? Com uma visão espiritual, mas ele estava vendo com os olhos naturais. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? As duas coisas têm que acontecer conosco. Existem visões que você vai ter, às vezes orando, às vezes dormindo, o Senhor vai te dar. Todas as vezes, eu vou te dizer isso na presença de Deus, que Deus vai fazer algo novo na minha vida, Ele me dá uma visão. E às vezes na hora eu nem entendo direito, outras eu entendo perfeitamente. Eu me lembro que pouco antes do Senhor mudar meu ministério, eu passei um ano na Inglaterra, o Senhor veio e me deu uma visão, um sonho, e Ele me disse no sonho, uma coisa você tem que lembrar, não importa o que acontecer, eu amo você. Você sabe, na época eu até contei para o Naor Pedrosa isso, não sei se ele se lembra. Eu falei, rapaz, eu fico com medo quando alguém fala para mim assim, não esquece que eu te amo não, viu? Entendeu? Porque fica parecendo minha mãe com chicote na mão. Então eu fico assim um pouco assustado com o que pode vir a acontecer. E de fato, aconteceu muita coisa. Foi uma montanha russa, de um lado para o outro. Mas em todo o tempo o Senhor me ensinou. Eu acordava de manhã, primeira coisa que eu dizia, Ele me disse, Ele me ama, eu sou amado. É a imagem que ficou no meu coração, porque foi o sonho que Ele me deu. A imagem ficou. Em 2001, um dia antes, nós tínhamos marcado de ir negociar esse prédio lá em Uberlândia. E tínhamos organizado uma equipe para ir fazer a negociação. Obviamente eu ia junto. E tínhamos marcado de sair cedo. Eu dormi à noite e o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, Ele me dava esse prédio. E de uma maneira extraordinária, no sonho, alguém apertava a minha mão e dizia, é seu. Eu acordei, falei para minha esposa, eu falei, Deus vai me dar esse prédio hoje, porque eu sonhei à noite. Eu sonhei que o prédio é meu. Foi impressionante, irmãos. Foi impressionante, nós fomos com um grupo. Na hora de sair, um irmão se ofereceu para nos levar de carro, porque ele tinha um carro muito bom, Mercedes enorme. Ele falou, vocês não querem ir no meu carro? Eu falei, já que você insiste. Eu não sou gasoso, mas Mercedes a gente sempre está aberto. Aí nós fomos no carro dele. E aí nós chegamos lá, foi feita a negociação. E eu sei que nós fechamos o negócio, demos uma entrada. e iríamos pagar depois 50 prestações de 20 mil reais na época. Na época era um bocado de dinheiro, isso foi há 20 anos atrás. E eu fiquei assinando aquele tanto de duplicata. Quando eu acabei de assinar, eu ia já falar para o tesoureiro guardar e passar para o pessoal. E ele falou, olha... Aí o irmão que nos levou de carro falou, olha, pastor, é o seguinte, Deus falou comigo, eu vou obedecer. Me dá essas duplicatas, eu vou pagar para você. Eu saí para comprar, mas o sonho que Deus me deu foi exatamente. O irmão pegou na minha mão e falou, é seu. E eu estou aqui até hoje. Foi um sonho. Olha, espere sonhar. Muitos irmãos, eles zombam muito de sonho, por isso que ele não valoriza quando Deus fala com ele. Agora, eu vou dizer para você, não venha me procurar para eu ficar interpretando o seu sonho. Eu não sou José nem Daniel. Se você não sabe o que significa, esquece. Porque quando Deus falar com você, você não vai ter dúvida. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Não tem que procurar ninguém para interpretar. Deus falou. Você vai entender tudo que está envolvido ali. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Nesses dias, o Senhor quer te dar também esses dois tipos de visões. A primeira visão é espiritual. É resultado de busca, de oração, de intimidade. Mas a segunda visão é quando Deus planta algo no seu coração. Olha para as estrelas. Olha, vê, vê. A Bíblia está cheia de imagens assim. E Deus apenas te diz, vê. Pastor, eu não tenho uma imagem assim a meu respeito. Então pega o Salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta em rodas escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Por isso, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo o que ele faz é bem-sucedido. Essa é uma imagem. Então veja-se, eu sou uma árvore plantada, eu não nasci por acaso no meio de uma floresta, eu sou plantado no jardim da casa de Deus, como a palmeira eu vou florescer, e eu vou dar fruto, e onde eu colocar a minha mão, vai prosperar. Isso é uma imagem, já está na palavra. Você não tem que perguntar para o Senhor se Ele quer fazer, a imagem já está colocada, pega. Mas o diabo quer colocar outra coisa na sua mente. Ele quer dizer para você que você não vai dar nada, vai fracassar, que tudo que você começa não vai para frente, que você é incapaz. Ele vai colocar essas imagens no seu coração. Essas imagens não vêm de Deus. Procedem do inimigo. Joga elas fora. O diabo também quer fazer isso. Mas o Espírito Santo quer fazer também em você. Quantos estão me acompanhando? Ou pega a imagem do Salmo 128. O que diz lá? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque do trabalho das suas mãos comerás. Você não vai comer de ajuda do governo, está me ouvindo? Tem muito irmão que acha que é uma vantagem enorme ganhar dinheiro de governo. Eu não quero ganhar dinheiro de governo nenhum. Eu quero comer do trabalho das minhas mãos. Você não vai comer do trabalho do seu pai. Você não vai comer do trabalho do seu sogro. Você não vai comer do trabalho de ninguém. Nem da sua esposa você vai comer. Você vai comer do seu trabalho. Todos os meses, seu trabalho vai ser transformado em dinheiro na sua mão. Quantos creem nisso? É preciso dizer. Mas esse é outro assunto. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás. Tem gente que não gosta dessa palavra feliz. Acha que não aplica para crente. Crente tem que ser infeliz. Essa é uma grande verdade. Muitos pastores, quando querem parecer espirituais, eles são o quê? Depressivos, mal-humorados, carrancudos. Aí quando tem um pastor assim, ele é espiritual, ele é homem de Deus. Mas se tem um pastor alegre, como era Jesus, que as crianças viam e pulavam em cima dele, que as crianças gostavam de ouvir, isso é um sinal bom quando crianças gostam de ficar perto de você. Quando criança foge de você, avalia o que está acontecendo. É verdade. Quer dizer, quando você é alegre e você está feliz, e porque eu estou feliz eu não preciso ficar batendo em você aqui, eu apenas te dou comida. Ah, pastor, mas tem muita gente precisando de apanhar. Não, está precisando de comer. Come que muda. Come que cresce. é só comer que a transformação vem, porque a mudança é metabólica, é a comida que te muda, não é você mesmo. Mas a comida não te muda instantaneamente, é um processo metabólico, digestivo. Mas aquela picanha que você comeu, ela vai ser digerida e vai ser transformada em você mesmo. Tem picanha que está aí andando na sua corrente sanguínea. Isso é no natural. No espiritual, tem algo de Jesus correndo dentro de você. Cada vez que você vem, você come do pão do céu, esse pão é metabolizado e vai te transformar. Olha a imagem bonita, tua esposa é como videira frutífera. Eu sei que você é goiano, você não está acostumado a ver videira carregada. Mas vai na internet e olha. Meu genro plantou uma parreira na casa dele. E deu uva. E eu fui lá provar a uva. Ele foi até um surpreso de dar uva no quintal da casa. E está tão bonito, uvas verdes, daquela uva Niágara, docinha a uva. E eu fiquei olhando, eu fiquei pensando que ele possa ser esse homem, porque ele tem uma parreira frutífera na casa dele. Os seus filhos são rebentos da oliveira. O que é oliveira? É de onde vem o quê? Quem sabe? O azeite. E o azeite simboliza o quê? Unção. Seus filhos são ungidos do Senhor. Mas o diabo quer dizer que não, meu filho é um drogado, não, meu filho é um rebelde, não, meu filho não tem jeito. Essa é a imagem que o diabo quer colocar. Tira essa imagem, põe a imagem de Deus. Pastor, mas eu posso escolher a imagem? Pode. Deus está te chamando para fora de casa, está dizendo, olha para as estrelas. Olha, o que, que você está vendo? Tira o olho do Eliezer, tira o olho de você. Olha para as estrelas, é isso que eu vou fazer. Tira o olhar do natural, olha para o céu. Deus vai fazer coisa nova na sua vida também. Eu te digo a mesma coisa, nós como igreja, vamos avançar como nunca avançamos antes, sem precedentes, o Senhor disse. Guarde essa frase com você, sem precedentes, amém? Porque o Senhor é aquele que faz. Por que que o Senhor fez questão disso? Ele deu uma visão espiritual e depois ele foi lá fora e mandou Abraão contar estrelas. Porque ele queria que o coração de Abraão tivesse cheio dessa visão. Por quê, pastor? Por que que é importante? Eu vou dizer para você algo. Segundo a palavra de Deus, pode ler Lucas 6, verso 45. Semana passada, e não foi só semana passada, eu estou falando isso já tem algumas semanas, desde o final do ano passado, estou ensinando para você que você tem uma equação de creia, confesse, receba. Creia, declare ou confesse, receba. Essa é uma equação simples. Agora, eu preciso de detalhar algo com você. Porque muitos até me mandaram essa pergunta, dizendo, pastor, eu posso falar qualquer coisa? Qualquer coisa que eu falar é assim? É qualquer coisa que eu disser? Aí eu falei, não perca domingo que vem que eu vou te responder, então estou te respondendo agora. É qualquer coisa que você falar que procede do coração. Porque se não vier do coração, não veio do Espírito ainda. Por isso, quem é que é salvo? É aquele que confessa com a boca e crê no... Não adianta ele apenas falar da boca para fora. Alguém que fala da boca para fora é salvo? Aí ele fala, eu creio em Jesus. Jesus é muito lindo também, eu também acho assim, tão bonito, né? O pessoal que segue a Jesus, Jesus é bom. Aí você manda ele fazer uma confissão, ele faz. Mas é só da boca para fora. Ele é salvo? Não, não é. Porque não é esse ato mecânico da palavra sair. Ela tem que proceder de algum lugar. Que lugar que ela tem que vir? Ele crê com o coração. Primeiro tem que ter uma imagem no coração. Quando você tem imagem e aí você confessa, presta atenção, aí a equação fica um pouco maior, mas você vai entender. Quando eu tenho uma imagem no meu coração, eu vejo o meu casamento, eu vejo o meu trabalho, eu me vejo já concursado, eu me vejo homem de Deus ungido. Quando você já consegue se ver, mas não é se ver no sentido de forçar, não, é o seu coração, você crê. Está procedendo do seu coração? Quando você fala, o milagre acontece. Amém. Rapidamente. Entende? Porque você viu. É preciso, então, crer com o coração. Então, não fale palavras vazias. Porque o Senhor falou o quê? Eu não li o versículo com você, né? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Ou seja, tudo vem da onde, meus irmãos? Do coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha para cá. É possível falar palavras vazias. Mas se você falar do que o seu coração está cheio, o milagre vai acontecer. É preciso então encher o coração. De quê? Da palavra de Deus. Das visões de Deus. Não deixe que o inimigo coloque... Porque tem irmão que é assim. Ele no coração ele está pensando. Meu marido não presta. Ô, sem vergonha. Ô, miserável. Essa é a imagem que tem. Aí na hora que vai falar, ela pega e fala. Não, é homem de Deus. Presta atenção. Tem uma dissonância entre o que ela está vendo no coração e o que ela está falando. Não vai acontecer nada. É preciso ter harmonia. Você tem que falar o que você vê dentro de você. Ou então é melhor ficar em silêncio até o dia que você vê. Mas primeiro, encha o seu coração com a visão. Peça ao Senhor que te dê a visão. Ele pode te dar essa visão de maneira mística, espiritual, e Ele pode te chamar para fora da tenda e te dar também uma visão natural. Olha para lá, olha para Ele. O que, que você está vendo? O Espírito Santo pode fazer isso. Mas lembra o seguinte, tudo procede do coração. Por isso que Provérbios diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque é dele que procedem as fontes da vida. Ah, pastor, mas esse negócio de visão, isso não é coisa do Velho Testamento? É verdade. No Velho Testamento, os profetas eram chamados de videntes. O que é o vidente? É aquele que vê. É aquele que vê. Isso, as pessoas falam no Velho Testamento. Não, no Novo Testamento, eu penso que é diferente. Não, olha para cá. No Novo Testamento, as visões de Deus não foram abolidas. No Novo Testamento continua tendo visões e sonhos do mesmo jeito. Na verdade, Pedro diz lá em Atos, vamos ler, Atos 2, verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quantos creem que vivemos aqui os últimos dias? Eu creio. Eu creio. Ontem minha esposa me colocou para assistir um filme. Como é que é o nome do filme? O Fim do Mundo? Destruição Final. Ninguém está me pagando não, mas depois você assiste. Destruição Final. É uma história, né? No filme é uma história que um cometa supostamente ia passar pela Terra. Mas na hora que ele está passando, resolve cair aqui. Então os efeitos especiais são impressionantes. E me deu um aperto no coração. Não por mim. E nem por você. Porque nós não estaremos aqui. Mas por aqueles que estarão aqui. Aqueles que estarão aqui. Me deu um senso de urgência de pregar o Evangelho, irmãos. Nós temos que pregar o Evangelho. O diabo quer nos resistir com mentiras, com calúnias. O diabo quer nos resistir de muitas formas. Mas não é tempo de nós pararmos. Mais do que nunca, temos que contar para as pessoas a respeito dessa graça maravilhosa de Deus. Porque, irmãos, o Senhor falou comigo ontem... Oh, Deus, não sei se eu falo essas coisas com você, porque... Mas eu vou falar. Enquanto eu vi o filme, o Senhor falou comigo. Sexto selo, o Senhor falou comigo. A estrela que vai cair já está a caminho. E tem data marcada. Deus falou comigo, eu sou um Deus de tempos, épocas e datas. Nada acontece fora do tempo. Na Bíblia tem duas palavras para tempo. Cronos, que é o tempo do relógio. E Kairos, que são as estações do favor de Deus. Estações. Presta atenção. Ah, mas a NASA está monitorando os asteroides perto da Terra. Não faz diferença. tem órbitas ao redor do Sol que demoram 10 mil anos para serem feitas. Tem cometas que passaram por aqui há 5 mil anos atrás. Vão voltar brevemente. E o Senhor diz, já está marcado o dia e a hora, e já está a caminho. Já está a caminho. Um relógio foi colocado. Esse relógio é Cronos, mas ele virá no Kairos, o tempo exato que Deus estabeleceu. Não sei quanto a você, eu quero apressar a vinda do Senhor, como? Pregando o Evangelho. Deus quer fazer coisas sem precedentes, que Ele quer salvar os improváveis. Aqueles que parecem não ter jeito nem salvação. O carpinteiro de Nazaré está querendo endireitar aqueles que não parecem ter conserto. Aquele pau tão torto e contorcido que parece que não tem jeito, Ele pode endireitar tudo e fazer de novo. Ele é preciso ter fé para isso. Pedro disse, nos últimos dias derramarei do meu espírito, os últimos dias é hoje, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas farão o quê, meus irmãos? Profetizarão. Quantos creem que todo crente pode profetizar? A Bíblia diz isso. Existem pessoas que têm uma unção específica, um dom específico, ok? Tem. São profetas, aleluia. Mas toda a igreja pode e deve profetizar. Vossos jovens profetizarão? Perdão, vossas filhas, né? Vossos jovens terão o quê, meus irmãos? E sonharão vossos? Ou seja, é a mesma coisa. Profetizar, ter visão e sonhar são manifestações de uma mesma coisa. A palavra de Deus na sua vida. Profetizar é quando você fala a palavra. Visão é quando você vê a palavra. E os sonhos é quando Deus, de maneira simbólica, te fala a palavra. De uma maneira ou de outra, tudo é a palavra sendo liberada. É o grande sinal dos últimos dias. Eu creio que estamos nos últimos dias. O que está faltando então? Está faltando mais visão profética entre nós. Está faltando mais sonho entre nós. Está faltando mais profecia entre nós. Porque o Espírito já foi derramado. Mas pastor, nos últimos dias não vai ter um derramamento novo? Vai! Nos últimos dias vai ter um derramamento novo. Eu creio que nós estamos envolvidos nisso, por quê? Porque vai ser antes do arrebatamento. E quem vai participar disso? Preste atenção. Nós estamos. Lembra que eu te falei no começo da ministração? Que tudo que é do Velho Testamento é velho, é odre velho. E nós estamos no novo. E o novo, qual que é o vinho novo? É o Evangelho da Graça. Muitas igrejas não entenderam isso ainda. Muitas igrejas ainda estão no velho. Estão ainda no sacerdócio de Eli. Debaixo de condenação, sem precisar. Mas nós não. Nós já entendemos. Então nós vamos desfrutar primeiro daquilo que o Espírito tem para nós. Haverá um derramamento especial entre nós. Ouça o que eu digo para você. Sinais estão acontecendo. Essa pandemia é um sinal. É algo que nunca aconteceu antes. Está acontecendo diante dos seus olhos. Você está vendo coisas inéditas na história acontecendo. Você está vendo. Nunca aconteceu na proporção, na medida do que você tem visto. Porque é Deus quem está fazendo. Então, eu creio, nossos filhos vão profetizar. Amém? Então, a manifestação do milagre começa quando você tem uma visão dentro de você. Eu já estou encerrando, mas eu queria ler com você ainda, lá em 2 Reis 6, verso 15. 2 Reis 6, verso 15. A Bíblia fala que Eliseu, profeta do Senhor, um dia... Bom, antes disso, tudo que o rei da Síria planejava, fechado lá na sua sala de guerra, o Espírito contava para Eliseu, lá em Israel, e Eliseu contava para o rei de Israel. Ó, os sírios estão vindo. E aconteceu isso várias vezes, ao ponto do rei da Síria, um dia chegar para o seu exército e falar, tem alguém aqui que é traidor. Alguém está contando os nossos planos para o inimigo. E o capitão fala para ele, não, é o Eliseu, o profeta, ele sabe tudo o que você pensa antes de você falar e já conta para o rei. E aí, o rei da Síria fala o quê? Vamos lá resolver isso. E manda uma tropa do exército prender um homem, brigar com um homem. A Bíblia fala que de manhã Eliseu acordou e a casa dele estava cercada, centenas e centenas de soldados. Olha o que diz. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mais numerosos são os anjos que guardam você do que demônios que vêm para atacar você. Orou Eliseu e disse, Senhor, te peço, abre os olhos para que ele veja. Eliseu pediu para que ele tivesse o quê, meus irmãos? Visão. Essa é minha oração nesses dias, que os irmãos ganhem visão. Essa é a oração que eu vou fazer agora, ao encerrar essa reunião. O Senhor vai abrir os seus olhos e você... cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, porque ele teve a visão. Não foi uma visão simbólica, ele simplesmente passou a perceber o mundo espiritual. O que ele estava vendo era uma realidade, não era uma visão assim, uma coisa simbólica, não, ele estava vendo mesmo. Ele viu os anjos de Deus guardando-os, guardando Eliseu e ele, obviamente. E como desceram contra ele, Eliseu fez uma outra oração, duas orações no texto. Senhor, eu te peço, fere esta gente de cegueira. Para um, Eliseu orou para ver. Para o inimigo, Eliseu orou para ficar cego. No final, a guerra toda é uma questão de quem vê. A guerra é só uma questão de quem vê. Eu brinco com as minhas netinhas, a mais velha já está com 7 anos, ela é bem entendida, e a gente às vezes fica brincando e a gente fica falando qual que é o super-herói que cada um queria ser, qual que é o super-poder que você queria ter, vovô. Eu falei, meu super-poder é o da cegueira. Ela falou, ah, não tem a menor graça. Eu sempre digo, tem toda a graça. Se um ladrão vier te roubar e você fala, fica cego, acabou o roubo. Ninguém faz nada cego. Então, se você tem o poder de trazer cegueira, ninguém toca em você. Pai, eu vou passar agora, ninguém vai me enxergar. Aleluia. Eu queria ter esse superpoder. Agora, quantos creem que, na verdade, já tem esse poder do Espírito de Deus? Olha para cá. Para você, o Espírito Santo diz, você vai ver. Para o inimigo, o Senhor está dizendo o quê? Você vai passar por ele, e ele não vai te enxergar. Ele não vai te ver. Tudo é uma questão de visão. Eu não quero estar entre os cegos. Eu quero estar entre aqueles que veem. Vê. É, toda a história resume só nisso. É, acabou a história. Eliseu pegou um exército inteiro pela mão. Cada um pegou na mão e foi andando, um segurando no ombro do outro. Eliseu derrotou um exército inteiro. Por quê? Porque o exército ficou cego. Então, quem que é o vencedor na história? Eliseu. Ele é aquele que vê. É aquele que vê. Todo profeta é chamado aquele que vê. O homem de Deus hoje é aquele que vê. Que vê o que os outros não veem. Que conta para os outros o que ele nem consegue acreditar. Mas que sabe porque vê. Vê porque a palavra de Deus diz. Fique em pé onde você está. Bíblia fala Deus mandou, Deus não mandou, na verdade Deus permitiu que fossem enviados 12 espias para ver a terra da promessa, e eles foram. Está lá em Números capítulo 33, você pode ver em casa depois. E a Bíblia fala que eles voltaram depois de 40 dias e trouxeram os frutos da terra. Um dos frutos que eles trouxeram, que é até uma coisa simbólica, em Israel vende muito essa imagem, que um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Passavam travessão no meio do cacho, e um na frente e outro atrás, para carregar um cacho de uva. Eles disseram, essa é a terra. A terra realmente é maravilhosa. Mas aí eles colocaram um mas na frente. Eles disseram, mas também é terra que devora os seus moradores. Quando eles falaram isso, eles desfizeram toda a imagem que Deus tinha dado para eles. E eles dizem, também nós vimos lá gigantes. Tem coisas maravilhosas na terra realmente. Prata, ouro, cobre, né, os frutos maravilhosos. Mas também tem gigantes. A visão deles ficou nos gigantes. E eles dizem assim, e nós éramos aos olhos deles como gafanhotos. Como é que eles sabiam? Algum gigante contou para eles? Eles perguntaram, ô gigante, como é que você me vê? Eles não sabiam, não tinham como saber. Entende? Eles presumiram, aceitaram a imagem, e eles se viam como gafanhotos. Nesses dias, Deus quer mudar em você. Sou eu? O problema sou eu? Nesses dias, Deus quer mudar essas imagens que foram semeadas no seu coração. Você não é gafanhoto. Você é filho do Deus Altíssimo. Você acha que é coisa pequena? Isso. Vou te contar outra coisa que aconteceu comigo. 1985. Quando eu era criança, eu já tinha 20 anos de idade. Mas um dia aconteceu algo no culto. Naquele... Deve ser eu, né? Vou desligar aqui. O diabo mexe com o microfone. Mas ele não pode calar a nossa voz. Não, não pode. Em 85 eu tinha 20 anos de idade. E eu tinha passado num concurso público. E eu tinha entrado de férias em janeiro. E eu resolvi dar as minhas férias para o Senhor. E na época eu fiz um jejum de 30 dias, uma refeição por dia. Era uma sopa que eu comia. Só para isso, só para me consagrar ao Senhor. Aí eu me lembro no mês seguinte, eu estava no culto. Isso não acontecia. Nossa igreja era uma igreja viva, mas não era uma igreja realmente assim pentecostal. Então não acontecia do pastor interagir com as pessoas. Mas no meio da pregação ele parou, apontou o dedo para mim e falou: Aloísio, quem é você? E foi tão interessante, o Espírito moveu em mim, que eu falei sem perceber, sem planejar. Eu apenas disse: eu sou filho do Deus Altíssimo. E o pastor disse: pois é. Foi o que o anjo falou, que o menino que ia nascer era filho do Deus Altíssimo. Quando eu acabei de falar aquilo, meu coração disparou, porque não era comum a gente falar nada. Mas o Espírito falou comigo naquela hora: porque você falou, eu vou fazer. A partir daquele dia, a imagem dentro de mim mudou completamente. Constantemente eu tenho a sensação de alguém cuidando de mim. Constante. Eu sinto o tempo inteiro: meu Pai está cuidando de mim. E meu coração descansa. Uma imagem foi formada. Só Deus sabe o que essa imagem produziu no decorrer desses anos de ministério. Mas o Espírito tirou da minha mente que eu era um gafanhoto. Porque essa era a ideia que eu tinha a meu respeito. Algo pequeno, sem valor. Mas eu entendi que o meu valor não está em mim. Está naquele que habita em mim. Deus vai te dar imagens. Feche os seus olhos. Enche o seu coração de fé por essas imagens. Eu não sei qual que é o seu desafio maior para esse ano. Se é o seu casamento, muda a imagem agora. Em nome de Jesus. Muda a imagem do seu casamento. Não vai ser um lugar ruim, vai ser um lugar cheio de vida. você vai experimentar dias felizes e anos de delícia. De delícia. É a imagem que você tem do seu cônjuge, ou então de filhos. Ou talvez você nem é casado, está sozinho, você fica pensando, o que vai ser de mim? Mude a imagem. Veja você, casado, pai, mãe de muitos filhos, para a glória de Deus. Dias felizes, anos de delícias. Pastor, a minha questão é financeira. Eu não sei o que eu faço. Você não vai fazer, Deus vai te dar. Deus vai abrir portas diante de você. Deus já está providenciando novas conexões para você, novas amizades, pessoas virão e vão te abençoar, deliberadamente, graciosamente, mas primeiro muda a imagem, você não é um derrotado, você é um filho e você é herdeiro, e o Senhor vai te abençoar na sua jornada, não se veja mais como pobre, necessitado, não, você foi enriquecido nele, você é canal de bênção para outros. Se você tem estado doente, tira a imagem agora de gente doente do seu coração. Põe a imagem de alguém que é saudável. Eu sou saudável, eu tenho a saúde de Deus, eu sou ungido do Senhor. E a sua unção me livra de toda doença. Tudo começa na imagem. Agora, vamos pedir ao Senhor, e eu vou pedir por você. Você vai começar a ter sonhos da parte de Deus. Alguns vão ter sonhos repetidos. Sonhos que vão repetir uma noite, e na outra noite, e na outra noite. Para que você saiba que é Deus mesmo que está falando com você. Como aconteceu com o servo de Eliseu, o Senhor vai abrir os olhos de alguns. E você vai ver que maior é aquele que está em você. Mais numerosos são os anjos de Deus que estão ao nosso derredor. Você vai ver. O Senhor vai te abrir os olhos. Porque vossos filhos vão profetizar. Vossos jovens vão ter visões. E vossos velhos vão sonhar, porque nós vivemos nos últimos dias, vamos experimentar a bênção dos últimos dias também. Com a sua mão erguida para o céu, eu vou orar por você nessa hora, de maneira simbólica. Eu queria que você colocasse a mão no seu olho agora, nos seus olhos, de maneira simbólica. O Senhor vai abri-lo em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa hora, por espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. Ó Deus, livra-nos da cegueira. Cego é o inimigo. Cegos são aqueles que estão no mundo. Nós não. Nós somos na tua casa. E nós vemos luz na tua luz. Pai, eu te peço agora, como foi com Paulo, tira as escamas dos olhos. Que eles vejam a glória do Senhor. Pai, que eles tenham visões espirituais daquilo de novo que o Senhor tem para fazer neles. Ó Deus, porque antes de fazer, o Senhor vai dar para eles a visão do que vai acontecer. Pai, eu oro hoje, em nome de Jesus. Abre-nos o entendimento espiritual. Pai, eu oro agora que o nosso coração seja agora fortemente vinculado pelo teu Espírito, para que possamos compreender com todos os santos a dimensão do teu amor e sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Em nome de Jesus, eu agora repreendo toda a visão do diabo, toda a mentira que foi semeada na mente e no coração. Eu ordeno em nome de Jesus que saia, seja desfeita, apagada, e declaro que nesses dias a visão do céu será cada vez mais clara, mais nítida, mais forte, para liberar fé. É a minha oração, Pai, em um nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Quantos creem que tem os olhos abertos? Então prepare-se. Vou continuar essa palavra domingo que vem, não deu para eu falar tudo. Então domingo que vem, esteja atento, o Espírito Santo vai te instruir como receber visão do céu. Tenha uma semana abençoada na presença do Espírito Santo. Ore antes de dormir. Você será surpreendido.